Esses núcleos de ensinamento, esses núcleos de instrução que existem no plano interno, eles são núcleos que se estabelecem para que a gente possa receber a instrução que vem dos signos cósmicos, que estão acima de tudo isto, os signos cósmicos que existem muito antes de tudo o mais existir. Então, para aquele ensinamento, para aquela instrução ir descendo, ir baixando, nós precisamos de muitos núcleos intermediários. Ou precisamos da hierarquia da instrução que vai recebendo, adaptando, filtrando, transmitindo para nós este conhecimento e este ensinamento. Mas a origem disto está nos signos cósmicos. Quando nós estamos em contato com um destes núcleos que representam este ensinamento, então nós estamos em contato com aquilo que se chama a instrução primordial, isto é, ela ainda não foi tocada pela mente humana, pela inteligência humana, ela ainda não foi manipulada pela forma humana de compreender as coisas. Então existe esse ensinamento primordial, que é aquele que durante toda a vida da Terra e durante toda a vida da humanidade sempre emanou destes signos cósmicos e veio através desses núcleos de ensinamento, dessas hierarquias, veio se adaptando até chegar a nós. Para captar estes ensinamentos primordiais, no princípio, na Lemúria ou na Atlântida, muito antes, né, do globo terrestre ser como é hoje. Então, para captar estes ensinamentos, havia aquilo que se chamava os videntes. Então havia, quando este ensinamento começou, os videntes, porque este ensinamento ainda não estava traduzido em palavras, ainda não havia textos escritos. Então a Terra estava com vários videntes, e esses videntes eram considerados os recipientes desse ensinamento. Então um vidente, ou um rishi, como se chamavam na Índia isto, então um vidente era praticamente o representante disto, porque não havia outro meio senão através da vidência. E estes conseguiram ir transmitindo este ensinamento oralmente. E este ensinamento, à medida que era transmitido, ele ia fluindo cada vez mais e ia sendo adaptado para as épocas, para as circunstâncias, para aqueles que deviam recebê-lo. Os videntes eram os responsáveis por isto. Essa instrução, embora venha através dos signos cósmicos, na realidade vem de uma única fonte. A fonte é única. Embora os signos possam apresentar esta instrução ou estes ensinamentos de formas diferentes, mas a fonte é única. Então cada signo cósmico pode enviar uma forma de ensinamento. Mas todos os signos cósmicos receberam isto da fonte única. Isto é uma unidade. Então o ensinamento, a instrução é única. Isto que existe aqui na Terra, de parece que são muitas as instruções, são muitos os ensinamentos, isto é porque os seres são mentais. Então é preciso várias formas do ensinamento se apresentar. E à medida que nós vamos encarnando, à medida que vamos passando pelo processo encarnatório, nós vamos ficando impregnados das experiências que vamos fazendo neste caminho sobre a Terra. E à medida que vamos sendo impregnados, é preciso ir mudando a forma desse ensinamento, porque nós vamos mudando. Então, este ensinamento, que é único desde o princípio, parece tão diferente hoje. Hoje é até inconcebível que o ensinamento seja o mesmo do tempo da Lemúria. A essência era a mesma. O que mudou foi a forma. O que mudou foi a oportunidade de se transmitir uma coisa de uma forma ou de outra. Tanto na Lemúria, aquele antigo continente, quanto na Atlântida, que veio depois, havia esses videntes e havia a versão do conhecimento e a versão da instrução própria para aquelas épocas. Agora, tanto na Lemúria quanto na Atlântida, havia já uma síntese bem completa e muito bem feita destes conhecimentos. Tanto assim que os descendentes dos Atlantes, quando chegaram na Índia, fundaram as castas. Introduziram as castas não pelo motivo que nós pensamos. Eles introduziram as castas para não darem este conhecimento para todos, para o conhecimento não ser deturpado. Então, eles escolheram seres que estavam mais abertos para a instrução e para os conhecimentos. Então, estes seres formaram uma casta. Depois, como os homens interpretaram a casta, isso corre por conta dos homens. Então, casta hoje é uma coisa preconceituosa. Não, as castas eram necessárias, não eram nada de preconceito. Hoje nós vemos castas como preconceitos, mas aquilo era necessário. Porque imagine, naquele tempo em que não havia um desenvolvimento intelectual, uma mesma compreensão de hoje, como passar certos conhecimentos para todos? Não era possível, porque só na pessoa receber o conhecimento, ela já o está deturpando. Porque o conhecimento está penetrando nela, está atravessando seus filtros e vai chegar na compreensão dela completamente diferente daquilo que era a fonte, daquilo que era o verdadeiro conhecimento. Eu ouço uma coisa e no ouvir isso já está sendo modificado. E quando eu entendo a coisa, quando eu recebo, aí é que eu vou manipular aquilo à minha maneira, inconscientemente. E aquilo então está em mim e, para todos os efeitos, foi o conhecimento que eu recebi. Vê por que precisavam os rishis e por que precisavam as castas? Foi por causa desta preservação, por causa desta casta da instrução, ou por causa desta casta sacerdotal, porque essas coisas não eram separadas naquela época. Hoje que um sacerdote é um profissional de religião, mas naquele tempo um sacerdote era um instrutor, o sacerdote era até um sábio, era um dos expoentes, não? Das coisas mais elevadas, das coisas mais puras e cósmicas que naquele tempo havia. Isto tudo ficou no âmbito destes seres, e eles então puderam ir preservando estas coisas. E nós conhecemos alguns vestígios deste conhecimento primordial, que chegou até hoje e que depois, a uma certa altura, ele se difundiu. E quando ele se difundiu, aí apareceu o cristianismo, o judaísmo, aí começou a aparecer o hinduísmo, diante do conhecimento original que estava neste plano de resguardo. O que ficou deste conhecimento original, desta pureza do ensinamento e desta pureza da instrução, está naqueles hinos ou naqueles versos Rig Veda da Índia. Então, de todo conhecimento escrito, documentado, o Rig Veda é o início, o mais puro, o mais próximo da fonte, daquilo que era no início. Este Rig Veda foi passado, ele foi dado no início do desenvolvimento intelectual da humanidade. Então, quando o intelecto humano estava desenvolvendo, este Rig Veda foi apresentado. Ele continha e contém as chaves básicas do conhecimento. E ele apresentava o conhecimento sob a forma de mitos, sob a forma de lendas, de diferentes formas, para que ele pudesse chegar, para que ele pudesse ser transmitido. Depois, isto começou a surgir numa língua que era humana, o sânscrito. E aí então surgiram os Vedas. Então essas são as primeiras instruções escritas e que eram as mais puras na época. Mas depois, quando isto começou a ser traduzido, transcrito, interpretado, então isto ia se diluindo, se modificando, isto ia se desfazendo. Principalmente porque no início, este conhecimento puro, esse conhecimento genuíno, ele era transmitido oralmente. E depois é que eles foram sendo compilados, depois é que foram sendo escritos. E isto aconteceu num tempo que é impossível você datar. Quando aconteceram os Vedas? Quando este conhecimento foi reconhecido, escrito ou cantado ou transmitido? Não tem possibilidade de dizer quando foi. Dizem que os conhecimentos deste tipo foram compilados há 25 mil anos. Mas isto pode ser, segundo a astrologia, mas 25 mil anos não são nada diante destas coisas. Não é nada 25 mil anos. Então dizer que esse conhecimento tem 25 mil anos é uma visão bastante material deste conhecimento. Mas nós estamos vendo isto para vocês verem o quanto é necessário que a gente chegue no conhecimento interno, na instrução interna. Porque mesmo a instrução mais pura, que seria os Vedas, mesmo essa instrução mais pura, não sei se é tão pura quanto aquilo que vem de dentro do indivíduo, que vem de uma captação interna do indivíduo. Porque na captação interna, no conhecimento interno, aquilo não está baseado em livro algum, em nada que o homem compilou. Aquilo é totalmente novo e nascido naquele momento. Não há possibilidade disto ser manipulado, mal traduzido. Não há possibilidade disso ser interpretado por ninguém. Porque cada um que toca neste material modifica, muda, faz daquilo outra coisa. Imbui aquilo com a própria compreensão, com a própria energia, com o próprio material mental. Então nós usamos essas instruções, esses conhecimentos trazidos assim materialmente, nós usamos isto enquanto não temos a nossa fonte, enquanto não conseguimos chegar a esta nossa fonte de conhecimento. E essa instrução, que era pura, quanto mais moderna, menos pura. Na Atlântida, ela talvez fosse mais pura do que hoje. Então, da Atlântida, ela foi passada para o Egito, depois ela foi passada para o judaísmo, depois ela deu no cristianismo, e todas essas manipulações que vão ficando cada vez mais distantes desta fonte. E se nós fôssemos ver isto desta forma, quem olha isto assim mesmo vai realmente buscar este conhecimento interno, este conhecimento direto como prioridade, porque isto é como você estar enganado. Então, se aqueles hinos dos Vedas, que tinham todo o conhecimento primordial, eram cantados oralmente, aquilo tinha uma vibração, tinha um movimento, tinha uma essência que era toda baseada também na parte vocal. Aquilo escrito é outra coisa. Aquilo escrito toca diferente, age diferente, mesmo que seja a mesma coisa aparentemente, mas não é. Não é porque aquilo precisa do som. Então, se você vai nos Vedas ler a respeito da criação do mundo, ou se você nos Vedas vai buscar aquilo que nós precisamos para nos estudarmos, para nos conhecermos, isto tudo está muito manipulado, porque isto foi revestido de palavras. E o impulso original dos Vedas não era a palavra escrita, era o som, era o cântico, era o hino, tinha tantos elementos, era o Rishi, era o vidente. Então, nós sabendo destas coisas, nós vemos que a nós resta receber o conhecimento interno. Mesmo porque essa instrução antiga, a forma que eles usavam, era uma forma toda simbólica e que dependia da compreensão de certos símbolos que nós perdemos hoje, de certas situações mitológicas que são muito distantes de hoje. Então é como se você tivesse ali o conhecimento primordial, mas como ele fosse relativamente inútil, porque passaram-se tantas coisas e aquilo mudou tanto que isto hoje para nós é o maior estímulo para nós realmente irmos buscar esta nossa fonte interna. E claro que se você for buscar o conhecimento interno, se você for tocar uma fonte de conhecimento, de instrução dentro de você, você não vai encontrar os Vedas assim como ele é conhecido. E ali você não vai ouvir as coisas que estão nos Vedas. Você ali vai entrar em contato com este conhecimento, que é o mesmo daquela época, mas você vai encontrar isto na forma que você necessita hoje, da forma de hoje. Como isto se transmite hoje? É a mesma coisa, hein? Ninguém inventou nada desde os Vedas até aqui. Ninguém inventou nada, ninguém criou nada. Tudo isto, o judaísmo, o cristianismo, todos os ismos, isto tudo não é nada de novo. Isto tudo é antigo como o início do mundo, é antigo como os Vedas. Mas é melhor que a gente encontre a fonte, encontre esta mesma fonte. Internamente, nós não precisamos dos videntes, nós não precisamos dos rishis, e nós não precisamos de toda aquela estrutura sacerdotal das castas que havia naquela época. Nós hoje não precisamos disto, porque castas, sacerdotes, rishis, tudo isto era necessário, porque tudo vinha de fora para as pessoas. Quando vem de dentro, não precisa nada disto. Quando vem de dentro, você não precisa nem de intérprete, você não precisa de tradutores, você não precisa de explicadores, você não precisa de nada, porque o ensinamento vem, a instrução vem da forma atual, adequada, ideal, essencial para você e na forma que você vai compreender totalmente. Você não precisa de ajuda de ninguém perante a instrução interna. E nisto não vai nenhuma atitude orgulhosa, que a gente não possa ter a ajuda do outro. É que a ajuda do outro já está mudando a coisa. A ajuda do outro é a coisa do outro que está vindo em seu auxílio. Então, se você recebeu uma instrução, se você recebeu um conhecimento, e você vai perguntar para o outro, me ajude aqui, o que é que isso significa? Ali já vai entrar o outro. Já mudou a coisa. Mudou completamente. A voz do outro falando naquilo mudou completamente a coisa. Porque o som da voz dele tem uma vibração que mudou o som original daquilo. Se são sons, a voz do outro já mudou, já alterou. Então, o conhecimento interno, a instrução interna, não tem nenhuma dessas características e nenhum desses percalços. O que vem da fonte interna ninguém mexeu, ninguém tocou. E por isso é que nós precisamos ser muito cuidadosos com este trabalho de estarmos buscando internamente as coisas. Precisamos ser muito cuidadosos, porque dentro de nós está a coisa, não há dúvida. Nossa essência está lá, então o conhecimento está lá, a fonte pura é lá. Então nós vamos buscar lá. Mas é preciso muita humildade e é preciso muita imparcialidade, porque aquilo, no vir de lá e chegar na tua compreensão, ela atravessa vários níveis teus. Ela atravessa vários canais teus. Finalmente, entra na sua mente para você poder receber aquilo mentalmente. E se aquilo penetra o cérebro, para você poder ter a consciência cerebral deste ensinamento, então aquilo pode até já estar meio mudado. Não está tão comprometido se fosse trazido por um outro, mas não é a mesma coisa se já atravessou esses níveis todos teus. Então é por isso que a instrução hoje é dada internamente e em níveis muito profundos. É por isso que os signos cósmicos hoje estão projetando esta instrução e todos os núcleos intermediários estão visando a nossa aprendizagem, a nossa formação em nível muito interno, muito profundo, para que isto se mantenha o mais puro possível. Percebe? A razão do oculto, a razão daquilo que não é explícito. Então nós podemos estar sendo instruídos e nada sabermos disso, não termos a menor notícia de que estamos sendo instruídos. Quem está sendo instruído, a esta altura da nossa evolução, é a nossa mônada. Quem está sendo instruída é a mônada. É no nosso nível monádico, é no nosso espírito que nós estamos sendo instruídos. Então ali é puro, porque não atravessou ninguém como canal. Então aquilo é na mônada hoje, esta instrução e este ensinamento. Existem seres cuja alma ou cujo eu superior já está muito voltado para estas coisas. Existem almas que já estão totalmente decididas a aprenderem. Almas que já estão desapegadas da experiência terrestre delas, almas que já não encontram mais um motivo de obter nada aqui na Terra. Então, estas almas são aquelas que nós chamamos de almas que estão ávidas de conhecimento, ávidas de instrução, porque a instrução não tem nada a ver com esta Terra. A instrução se reflete nesta Terra. A instrução se reflete aqui e vai mudar muito as coisas aqui. Mas a instrução não é daqui. Isto vem desses núcleos, isto vem destes signos. Então isto, chegando no nosso nível mais profundo, ali isto é puro. Então nós podemos estar totalmente seguros de que lá sabemos o que temos que saber. Agora, se a alma vai obter este conhecimento no seu nível, isto vai depender do amor da alma por estas coisas, do amor da alma pelo conhecimento. Porque a alma, a uma certa altura, pode estar amando outras coisas, né? Como vocês sabem. A alma pode estar amando certas experiências, por exemplo. Mas se a alma já transcendeu todos esses desejos, se a alma já não tem necessidade das coisas que ela buscava, então aí esta alma já tem condições de receber este conhecimento. E se a alma recebe, se isto chega até a alma, então a alma pode sim ir transmitindo, a alma pode ir transferindo este conhecimento para os seus veículos ou para outros núcleos que esta alma esteja usando para estar a serviço aqui na Terra ou no espaço. Então, nós termos um conhecimento mais ou menos puro e uma instrução mais ou menos pura em nível consciente, isto vai depender da nossa alma estar se imbuindo deste conhecimento que está sendo colocado lá na mônada, da nossa alma estar sendo imbuída disto e da nossa alma entender que deve nos passar, que deve passar isto para o consciente. E claro que este consciente tem que ter um nível, um grau de desapego por tudo aquilo que não é este conhecimento, para poder receber isto sem profanar. Porque esse ensinamento primordial é sagrado. Isto vem de níveis muito profundos e que o consciente facilmente deturpa, mal interpreta e mal aplica também. Então, se você já recebeu uma informação, uma instrução, um conhecimento, se isso já chegou no seu nível consciente, a sua responsabilidade é de aplicar aquilo. É de aplicar, é de você se transformar. Esse conhecimento primordial, no que diz respeito à nossa vida hoje, e naquilo que diz respeito ao que nós precisamos para aplicar este conhecimento primordial, para aquilo que é o nosso dia a dia de hoje, é muito simples de reconhecer. A primeira coisa é a não violência. Então, a não violência é o contrário do dia a dia de hoje. Agora, não violência é algo que nós podemos ir conhecendo e compreendendo à medida que da nossa fonte interna vem algo sobre isto. Porque eu posso necessitar ouvir falar de não violência de uma forma, e um outro pode ter necessidade de uma outra forma de ouvir falar na não violência. Mas a não violência é algo que é intrínseco, implícito no conhecimento que vem de dentro de nós. E não violência é apenas um termo, é apenas uma palavra. Mas se vem do nosso interno a instrução sobre a não violência, isto se torna uma coisa muito maior. Isto se torna uma coisa aplicada a todos aqueles pontos em que você está sendo violento e que você teria que deixar de ser violento. A definição de não violência não resolve isto, porque você já sabe, é a não violência, mas você pode estar pensando que você não é violento. Mas se a não violência, se este ensinamento não vem pelos livros, pelo budismo, pelo cristianismo, se isto não vem de fora, mas se a não violência vem de dentro, você vai ver exatamente com toda clareza onde é que você tem que deixar de ser violento. Percebe que o conhecimento interno é muito maior, é muito mais vasto e amplo. E outra coisa que vem de dentro nesta escola, além da não violência, é aquilo que é a verdade, que é outra coisa que é diferente para cada um. A verdade para cada pessoa é uma coisa. Então, para vir este conhecimento da verdade para você, exatamente como você precisa de saber a verdade, porque embora as pessoas estejam dizendo verdades para vocês, aquilo não está totalmente adequado. A verdade para você é só quando vier de dentro. Aí sim, aí você pode ter fé que está diante da verdade, mas não aqui fora. Por mais verídica que seja a situação, por mais confirmada que seja a situação, é verdade sim, mas não sei se é verdade mesmo. Não é como aquela verdade que vem de dentro, certamente não é. Falta muito para aquela verdade. Então é por isso que a gente sai buscando a verdade, que a gente vai encontrando a verdade, que a gente pensa que encontrou a verdade aí fora, mas a uma certa altura você vê que não é bem aquilo. Porque por mais que seja verdadeiro, não é a verdade sua. Não é a verdade como você pode compreender, ter, receber e ser. Isto precisa realmente vir de dentro. E o outro ponto é a cobiça. Isso são ensinamentos primordiais. Vê como chegou até hoje, hein? E por mais que isto tudo tenha sido deturpado, porque você vê a educação de hoje o que é? A educação de hoje é a negação de tudo isto. E como é que isso chegou? Como é que isso está aqui? Veja o milagre da hierarquia da instrução, o milagre da hierarquia do conhecimento, o milagre desta transmissão. E aí a cobiça e o desejo dos bens alheios. Isto aqui parece uma coisa muito simples, mas nós não temos ideia do quanto nós ambicionamos os bens alheios. Nós ambicionamos os bens alheios quando ambicionamos qualquer coisa. Não precisa que seja de ninguém. Se você ambiciona uma coisa, aquilo era de alguém. Mas você ambiciona, você está tocando no bem do outro. Você não tem que ambicionar nada. Porque aquilo que você está ambicionando é porque você não está sentindo a presença, é porque aquilo é de outro naquele momento, aquilo não é seu. Você não tem que ambicionar, você não tem que cobiçar nada. Porque se não está em seu poder, se não está com você, na sua consciência naquele momento, está com outro. É de outro naquele momento. Aquilo está ressoando no outro. Então cobiça e desejo pelas coisas alheias é muito além desta versão que se dá destas coisas. E outro ponto que este conhecimento primordial nos trazia é a nossa correta atitude diante da energia. Porque isto é um conhecimento primordial. Se você não tem um conhecimento básico no uso da energia, você vai desperdiçando a energia, você vai aplicando mal a energia, você vai deturpando a energia à medida que a usa mal. Então é preciso um conhecimento de como você usar a energia, mas espiritualmente usar a energia não é usar a energia como a gente aprende na escola terrena, né, de como usar a energia. Cada um de nós aprende a usar a energia de um jeito. E tudo isto é válido. Mas o conhecimento original não era só usar a energia. Era você usar a energia para quê? Que é que estava o ponto? Então, se você vai usar uma energia para aplicar aquela energia numa necessidade, isto não é puro. Isto não é do conhecimento original. Isto foi deturpado. O uso correto da energia é você ter a energia e sublimar esta energia. Não é você usar a energia assim como todo mundo usa. É você sublimar a energia. Você fazer com que aquela energia seja sublimada. Isto é, você recebe a energia neste nível de ensinamento primordial. Você recebe a energia não é para estar usando, não é para estar dispondo dela. Você, quando recebe a energia, você assume a responsabilidade de sublimá-la. Isto é, você assume a responsabilidade de pegar aquela energia, de tratá-la e elevá-la para um nível superior. Então, esta sublimação, isto é uma das etapas últimas na qual nós entramos no caminho da instrução. Então, uma das instruções mais adiantadas que podem nos ser passadas é este uso da energia para a sublimação da energia, e não nossa, e não para efeito de nosso uso. Veja o caminho que o ser humano ainda tem que percorrer para chegar no uso da energia. Porque os melhores seres hoje usam a energia corretamente. Se trata de pegar a energia e de sublimá-la. E quando você vai sublimar esta energia, quando você está a serviço da sublimação da energia, quem é sublimado é você. Mas isto não era um princípio. O princípio é a sublimação da energia. Veja como isto tudo era puro. Isto tudo é inconcebível hoje. Porque a atenção dos seres, o interesse dos seres está neles, está na vida deles, no funcionamento das coisas. Então, veja como esse ensinamento primordial, que se chama de bárbaro, de antigo, de Atlante, de Lemuriano, de egípcio, veja o que era isto. Isto tudo regrediu bastante, regrediu tanto, e existem tantas teorias sobre a energia, existem tantas teorias sobre o uso da energia, menos esta, que é o único conhecimento que nós temos que ter sobre a energia. Nós temos que saber que a energia é coisa para ser sublimada. E existem infinitas formas de você trabalhar para a sublimação. Existem diferentes formas, muitas formas. Então, um indivíduo está sublimando energias de uma forma. O outro está sublimando energias da forma oposta do outro. Percebe? Vocês estão recebendo chaves para depois cada um ir desenvolvendo e cada um ver qual é o seu caso com a energia e o que está acontecendo entre a energia e vocês. Porque se entre a energia e vocês está havendo sublimação da energia, então você está no ensinamento, você está dentro da instrução e você é um ser instruído. Agora, se essa energia não está sendo sublimada, ou se você não está buscando a forma de sublimar esta energia, você está em débito para com a energia. Porque a energia sublimada é uma energia livre, é uma energia que está livre. E cabe a nós fazer este trabalho diante da energia. Então, é preciso realmente que nós estejamos buscando esta fonte. Porque desta fonte vem tudo. Vem até a potência para esta energia ser sublimada. Que eu repito, não tem receita para sublimar a energia. Cada um sublima a energia da forma dele, da forma como para ele é possível sublimar aquilo. E os caminhos para sublimar isto podem ser muito estranhos para quem sublima de outra forma. Um sublima de uma forma e outro sublima da forma oposta. O importante é que você tenha reconhecido isto, que a energia não está aí para você usar. A energia não é um apetrecho que você pega e usa e joga fora, ou usa mal e faz o que quer dela. Mas você tem que ter esta atitude sagrada, você tem que ter esta atitude superior diante da energia. Sim, claro, nós somos um conjunto de energias. Nós temos energias de raios, não? Em cada um dos nossos corpos, em cada um dos nossos níveis. A energia somos nós, é parte de nós. Mas isso está aí para ser sublimado. É o serviço à energia. Não é você pegar a energia e fazer alguma coisa com ela. Isto pode acontecer também, como isto vai acontecer no caminho da energia. Mas a essência do trabalho com a energia e a essência disto não é nada disto, não é o uso para nada disto. Claro que a energia vai ser usada, mas isto não é o princípio. Isto não é o princípio puro. O trabalho com energia é a sublimação da energia. E aí a energia segue. A energia chega a seguir o pensamento. Então, se você está até no uso de uma energia, mas se a sua meta é a sublimação daquela energia, é isto que vai acontecer. Porque a energia responde, a energia segue, a energia acompanha. Mas você tem que estar numa intenção pura no lidar com isto. E se nós estivéssemos bem à vontade neste assunto, vocês podem imaginar que paz haveria na Terra, não? Que harmonia haveria na Terra. Porque nós dispomos no nosso ser de todas as energias de raios, de todas as energias manifestadas ou menos manifestadas. Então, não se trata de usar estas coisas, não. Segundo, este conhecimento original, antes de ser filtrado pela intelectualidade, antes de ser filtrado pelos seres humanos e antes de serem depois transmitidos pelos todos os nossos instrutores encarnados que conhecemos, aos quais somos muito gratos. Mas veja que isto aqui chegou até hoje com esta síntese, com esta coisa tão simples. Você quer aprender a lidar com a energia? Você tem que estar disponível para sublimar a energia, para servir a energia. É aí que a coisa começa, no caminho certo. E aí, à medida que a energia vai sendo sublimada, porque você se dispôs a sublimá-la, pelos processos mais inverossímeis, estranhos para quem sublima de outra maneira. Mas se esta é a tua intenção, se esta é a tua vontade, então você está bastante unido com a energia superior. E é aí que a energia superior vai começar a atuar. A resposta vem dos níveis superiores da energia, dos mundos superiores, enfim. Mas essa resposta vem dos mundos superiores quando você foi purificado, quando você foi curado desta ganância de energia, desta ambição pela energia. Nós estamos diante da energia para sublimá-la. Então, se você encontra uma determinada energia em você, se você está sob uma energia, se algum núcleo teu está apresentando uma energia, a sua intenção é sublimar aquilo. A sua intenção é elevar aquilo. E você vai encontrar os meios. Você vai ser inspirado para sublimar aquela energia. Olha, sublimar aquela energia é tudo, viu? Então, se você tem um grande amor por Santa Teresa de Ávila, você tem que sublimar isto. Se você tem um grande amor por Deus, você tem que sublimar isto. Percebe o que é sublimação? Sublimação não é aquilo que você quer sublimar e aquilo que você não quer. Sublimação é tudo. Então, aquilo que você tem de mais sagrado, aquilo que todas as leis dizem para você que é o que há de mais sagrado, aquilo você tem que sublimar, aquilo você não pode reter. E no sublimar isto, você vai então ter outros encontros com a energia. A sublimação da energia é você não ter nenhuma ambição, nenhuma ganância, nenhuma posse sobre a energia. E toda a energia que você percebe, você vai elevando, você vai tendo esta intenção. Isto é muito misterioso. Isto nem sempre é consciente. E o caminho dessa sublimação varia. A sublimação é mais do que elevação. A elevação vai levando você de plano em plano. A sublimação vai desfazendo em você o compromisso com aqueles planos. Na sublimação, você atravessa um plano e aquele está sublimado. E a elevação de plano em plano significa uma identificação com aqueles planos. É um pouco diferente. É um outro trabalho, é um outro estágio. Ou melhor, é um trabalho concomitante. Pode estar vendo as duas coisas. Você pode estar se elevando de plano em plano, mas ao mesmo tempo você sublimando. Isto significa você não ficar ligada com nenhum plano. Como? A sublimação é uma coisa inconsciente. É um resultado interno e real da renúncia. Renúncia é um ato seu. A sublimação é uma coisa inconsciente. É uma coisa sobre a qual você não tem controle. Começa a acontecer à medida que você renuncia. À medida que você não se apega, que você não tem ganância. Ganância é a palavra que serve mesmo. Porque não tem como ganância. Para dizer isto, todo o resto é muito brando. Isto é ganância.